Sintoniza uma voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 2 de novembro, hoje aqui na capital americana, 22 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nick Ivanov. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump reafirma que terrorista preso em Nova Iorque deve ser executado. A Espanha pede a extradição de líder catalão. À nossa frente, hora e meia de emissão, a primeira meia hora dedicada à Angola, João Lourenço, domingo diretor da Indiama, cujo mandato tinha sido renovado por Eduardo dos Santos.
Agora, quando você já fica mais de 8 anos e permanentemente o setor nunca evolui, então essas tendências sempre dão suspeitas.
Vamos hoje abordar a dualidade de poderes entre Eduardo dos Santos e João Lourenço. Vamos também falar do vandalismo nos cemitérios do Namibe. O governador promete medidas e vamos ter reações a declarações de que angolanos devem poupar mais.
Você ganha 50. Vai dar quem na mulher? E vai ficar com quem para sustentar a família? Não chega para quanto? É difícil, é difícil.
É impossível.
O salário é pouco. É mesmo pouco.
Fique connosco para ouvir o pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou a sua opinião que o imigrante uzbek, acusado do ataque terrorista de terça-feira em Nova Iorque, deveria ser condenado à morte, mas recuou na sua declaração de enviá-lo para a prisão de Guantánamo. Trump disse hoje que gostaria de enviar o alegado terrorista para Guantánamo, mas disse que estatisticamente isso é um processo que levaria mais tempo. Num tweet, o presidente americano disse que Saiful Saipov deveria permanecer na cidade onde cometeu o seu crime e ser julgado rapidamente, pedindo depois a pena de morte. Saipov foi ontem formalmente acusado de ter deliberadamente atropelado ciclistas e peões em Nova Iorque e ainda de fornecer apoio material a um grupo terrorista. Saipov foi atingido a tiro por um polícia e, segundo a acusação, no hospital pediu que fosse colocada uma bandeira do Estado Islâmico no seu quarto. O acusado afirmou ainda à polícia ter planeado o ataque durante várias semanas e ter sido inspirado por vídeos daquela organização. Um juiz espanhol emitiu hoje um mandato europeu de captura contra o líder catalão Carles Puigdemont, que se encontra há uma semana em Bruxelas e não obteceu uma ordem para comparecer em tribunal em Madrid. Puigdemont disse que só regressará à Espanha se receber garantias de um processo jurídico imparcial e justo. 4 outros membros do seu antigo governo regional são também abrangidos pelo pedido de captura. Entretanto, um outro grupo de dirigentes catalãos compareceu em tribunal sob acusação de rebelião, sedição e desvio de fundos por ligação ao movimento para a independência da Catalunha. Um total de 14 pessoas foram formalmente acusadas, incluindo Puigdemont. O Programa Mundial de Alimentação avisou hoje para uma crise no sudoeste da República Democrática do Congo, onde o conflito armado deixou mais de 3 milhões de pessoas a serem afetadas pela fome. Claude Jibida, representante daquela organização no Congo Democrático, disse que só no último ano 1 milhão e 400 mil pessoas ficaram em situação de deslocadas. Mais de 3 mil pessoas foram mortas e aldeias inteiras destruídas. Jibida disse que no Congo o número de deslocados nesse período é superior ao registado na Síria e no Iémen. Anteriormente, a Organização Médicos Sem Fronteira avisou que se registra subnutrição generalizada entre crianças e em algumas zonas isso afeta 10% das crianças. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse hoje no Parlamento que não recebeu pagamentos de empresas privadas ou indivíduos durante o seu mandato. Zuma é acusado de ter recebido da família Gupta para indicar pessoas no governo que depois favorecem a família em contratos com empresas públicas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o presidente João Lourenço continua a efetuar mudanças nos cargos de chefia de importantes setores estatais. Ontem foi a vez da Indiama e da Ferrangola. Venâncio Rodrigues.
O chefe de Estado angolano João Lourenço exonerou esta quarta-feira Carlos Sumbula das funções de presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Diamantes de Angola, Indiama, 4 meses depois de ter sido reconduzido para mais um mandato de 5 anos pelo antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos. A recondução de Carlos Sumbula em decreto presidencial de 30 de junho passado gerou na altura alguma controvérsia por supostamente entrar em contradição com o despacho anterior que determinava a cessação dos mandatos de todos os conselhos de administração das empresas públicas em função da formação do novo governo. A primeira nomeação de Carlos Sumbula aconteceu em 2009. A oposição política chegou a sugerir que a indicação visava proibir o presidente eleito de mexer nestes órgãos durante o seu mandato como titular do Poder Executivo. Para presidente do Conselho de Administração daquela empresa pública, João Lourenço nomeou o economista José Manuel Ganga Júnior, que até 2015 foi diretor-geral da Sociedade Mineira de Catoca, responsável por 75% da produção diamantífera anual angolana. Entretanto, o economista João Maria Funzi Chimpolo diz que a decisão de João Lourenço visa reorganizar as empresas públicas do setor econômico para corresponderem às expectativas criadas nos seus últimos discursos ao país. O especialista afirma ser necessário afastar todos os gestores que não demonstraram capacidade de gestão das empresas sob sua responsabilidade.
Por exemplo, no BNA, já soubemos que é questões mesmo de desvio de fundos. Desde que o presidente foi afastado, o presidente do BNA, automaticamente os administradores também devem ser mudados, porque o sistema é único. Na Indiama, apesar do senhor que está lá já ter passado mais de 10 anos aí no mando, realmente criou-se um ciclo vicioso nesse senhor e realmente não havia progresso em termos desse setor de investimento. Porque há muita coisa que, por exemplo, o presidente antigo já não via, porque é aquilo que nós dissemos sempre na gestão. A gestão é só 4 anos até 8 anos, quando os teus projetos durante 4 anos não são consumados, né? Agora, quando você já fica mais de 8 anos e permanentemente o setor nunca evolui, então essas tendências sempre dão suspeitas. E essas suspeitas é que realmente sobressaem. E o descontentamento dos funcionários indianos é muito vasto, porque uns se enriquecem, outros não.
O presidente angolano mudou ainda a administração da empresa de ferro de Angola, Ferrangol, concessionária do setor mineiro do país, e nomeou para o cargo de presidente do Conselho João Diniz dos Santos, no cargo antes ocupado por Diamantino Pedro Azevedo. O presidente da República nomeou igualmente novas entidades para o Conselho de Administração do Banco Nacional de Angola e ainda Avelina Escorce dos Santos e Santos, sobrinha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, para o cargo de diretora adjunta do seu gabinete. Enquanto isso, o economista e antigo deputado da UNITA, Fernando Heitor, foi eleito administrador executivo do Banco de Poupança e Crédito por decisão da Assembleia Universal de Acionistas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio, pois, como ouviram, o presidente João Lourenço tem estado a efetuar mudanças a nível de estruturas governamentais. Mas há quem se interrogue sobre se a vontade de mudanças, se é que ela existe, poderá ser levada a cabo se Eduardo dos Santos continuar presidente do MPLA. Ele prometeu sair em 2018. Mas há notícias que ele está a fortalecer a sua posição dentro do partido. Koko Mokuta.
Nos meios políticos em Luanda, circulou informação a sugerir que o presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, tenciona colocar quadros da sua confiança no secretariado do Bureau Político do MPLA. Entre os nomes apontados estão Carlos Maria Feijó e Norberto Garcia, com este último a vir a ser o eventual porta-voz do partido em substituição de Mário António. O cientista político Rui Kandov considera que o atual presidente da República foi escolhido pelo líder do MPLA, José Eduardo Santos, que tem uma palavra a dizer dentro do partido, no qual João Lourenço é vice-presidente. Para Canovo, caso dos Santos não abandone a liderança do MPLA tal como havia prometido, Lourenço vai passar por momentos muito difíceis.
João Lourenço não terá vida fácil, na medida em que é bom lembrar Ele, nesse momento, está a tentar lutar para ver se consegue uma legitimidade. Legitimidade para governar. E o grande problema está exatamente aí, é que ele não tem legitimidade. Não tem legitimidade na medida em que ele foi indicado pelo presidente José Eduardo dos Santos, e depois sufragado pelo Comitê Central. Mas ele não foi votado num congresso. Ele não se candidatou a um congresso para ser indicado como presidente, como candidato a presidente da República ou como candidato a presidente do partido. Ora, se alguém o indicou, em princípio, esse alguém tem mais autoridade do que ele. É muito difícil que, no desempenho das suas funções, ele entre em colisão com quem o indicou. Mas o que nós estamos a reparar nesses últimos tempos é que João Lourenço, apercebendo-se disso, então está a criar condições para ele próprio ter a sua legitimidade. A conduzir uma série de dossiês, por formas a que as tomadas de decisões dele lhe deem alguma legitimidade e, por conseguinte, deem espaço para que ele depois possa reivindicar o controle do partido. Ora, se isso não acontece, se Eduardo Santos não se der lugar ao partido, então João Lourenço terá a vida muito dificultada.
As supostas movimentações de José Eduardo Santos acontecem depois das primeiras alterações do presidente João Lourenço, que começa a colocar homens da sua confiança em lugar-chave. Entre as medidas, chamam a atenção a extinção do Grecima, órgão que ocupava marketing e imagem do governo, mas a acusação de apenas beneficiar os filhos de dos Santos, a indicação de um novo governador de confiança do Banco Nacional de Angola, anteriormente afastado pelo antigo presidente, e a comissão para definir as novas políticas do setor petrolífero, que poderá limitar a ação da Sonangol, dirigida pela filha Isabel dos Santos, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Sem dúvida, um assunto a seguir de perto nos próximos meses. Mas agora vamos para o Namibe, conforme nós noticiamos oportunamente. Cemitérios nessa província têm estado a ser alvo de uma onda de vandalismo e destruição. Hoje o bispo do Namibe denunciou essa situação e o governador prometeu tomar medidas, conforme nos diz o Armando Chicoca.
Durante a missa campal, que decorreu de frente ao cemitério municipal do Namibe, na manhã desta quinta-feira, dia dedicado aos mortos pela Igreja Católica, Dom Dionísio Silenapo pediu às autoridades da província do Namibe para que se ponha a cobro a onda de vandalismo nos cemitérios e segurança nos bairros periféricos da cidade do Namibe.
Não sei se valerá a pena sempre vir até ao cemitério rezar, gastarmos a nossa saliva, enquanto os nossos cemitérios continuarem a ser abusados, vandalizados, feitos hotéis. Todos os anos organizamos-nos, rezamos, limpamos os cemitérios, mas gente da nossa terra, vossos filhos e filhas, vandalizam os cemitérios. As campas são mesas de refeições. O que é que terá levado o angolano a tanta desumanidade? Foram os longos anos de guerra fratricida e vergonhosa entre nós? Faltou a educação? Foi o resultado de depois de algum tempo termos dispensado Deus da nossa vida, da nossa terra? Será que os que vandalizam os cemitérios não vivem em Moçâmbites? Homens da Polícia Nacional, homens de segurança do Estado. Será que há droga em Moçâmbites? Para que vocês tenham coragem de vandalizar os cemitérios. Onde se vende e onde se compra. Quem vende e quem compra. Para que haja tamanha coragem para desenterrar os mortos.
O governador da província do Namibe, Carlos da Rocha Cruz Caíto, depois de ter visitado a campa do primeiro bispo do Namibe, Dom Mateus Feliciano Tomás, falecido a 30 de outubro de 2010, em acidente de aviação em Xongoroi, província de Benguela, disse, no entanto, que as autoridades afins vão nos próximos dias tomar medidas que visem repor a paz e tranquilidade nos bairros desta urbe.
O senhor bispo, na sua homilia, chamou atenção em relação a essas situações todas, né? Da ingestão das bebidas alcoólicas, também falou da droga. Não éramos assim. E por que estamos a ser assim agora? Então, algo da normal está a passar. Essa água anormal tem que ser combatida. Nem que é para isso que temos que tomar algumas medidas drásticas em relação a esses comportamentos. Portanto, os mortos têm que descansar. Não pode ser os vivos, nem como os irmãos chamar assim, os mortos que tiveram uma vida turbulenta.
Georgina Calandula, presente à celebração, por ocasião do Dia dos Finados.
Todos sabemos que neste mundo somos passageiros. Então, quando esse dia chega, devemos parar, refletir e visitar os nossos entes queridos, procurando fazer limpeza às suas campas e não vandalizá-las como alguns o fazem, porque esta é a casa de todos nós. Daqui ninguém escapa.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Vamos agora falar um pouco de economia. O responsável do Banco Nacional de Angola, João Zango, disse recentemente que os angolanos têm uma fraca cultura de poupança. Mas será na verdade isso? Ou será pura e simplesmente impossibilidade de poupar? O Manuel José foi buscar opiniões.
O responsável do Banco Nacional de Angola, João Manuel Zango, diz que o angolano, de uma maneira geral, não tem hábito de fazer poupança dos seus rendimentos. Nós fomos a alguns postos de trabalho saber dos próprios trabalhadores sobre o assunto, o que os cidadãos de várias áreas, como motoristas, secretários, professores e funcionários públicos, de 16 pessoas ouvidas, nenhuma faz poupança entre as causas, salários baixíssimos e o custo de vida elevado.
Não é possível. Se o nível de vida que estamos a levar, não é possível a poupança. Você ganha 50. Vai dar o quê na mulher? E vai ficar com o quê para sustentar a família? Não chega a poupança. É difícil, é difícil.
É impossível.
Por quê?
Porque as coisas no mercado estão muito altas. É pouco. Só existe uma escola aqui, aqui é a base do colégio. Sim. Nem chega até.
Como motorista a ganhar
40 mil.
40 mil.
Tem 5 crianças no colégio. E a estudar propina, 13.500.
Seria de bom grado fazer essa poupança, mas acontece que o salário que eu tenho oferido não é suficiente.
Realmente, com o meu salário, eu luto para fazer, mas é muito difícil.
É difícil.
É difícil. O salário é pouco, é mesmo pouco.
Miguel Ângelo Vieira, especialista da matéria, diz que falar de poupança em Angola é utopia. Explica porquê.
As pessoas estão a inventar isso dos angolanos pouparem, não tem. Ué, como é que se poupa se você não tem? A poupança não é taxa de esforço. A gente está confundido. Vou morrer a fome para poupar, vou guardar, vou deixar de fazer agora. Não. Deixar de fazer, deixar de viajar para poupar é uma coisa. Agora, deixar de comer, não se pode deixar de viver para poupar. Deixar de ter saúde para poupar, não se pode deixar. Então, isso são essenciais.
Oster Mubica, economista, esclarece que quem não tem ovos dificilmente faz omeletas.
Só se faz poupança quando o salário consegue cumprir a função básica, né? Que é satisfazer as necessidades básicas. Se você nem o pão consegue comprar todo dia, como é que vai fazer poupança? Numa semana, se não é o primeiro ou o segundo filho que tem paludismo, como é que vai fazer poupança? A maior possibilidade da poupança ocorrer quando todas, pelo menos, as principais necessidades básicas são satisfeitas. O que passa é que nós, você recebeu o salário. No mesmo dia, tem quase que todo o salário esgotado.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda página. Temos uma entrevista com o líder da Renamo, Afonso Jacama. Estamos atualmente a transmitir em onda média, 1530, em onda curta, 1195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com toda a emissão, com a Rádio Pijiguiti e a Rádio Capital FM. Estamos na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, voaportugues. E mande-nos um vídeo, uma foto, uma informação através do WhatsApp, 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no Angola Fala Só desta semana vamos ter connosco o Vítor Hugo Mendes. Ele é jornalista, ativista e escritor e, portanto, uma oportunidade para falarmos da informação e da situação atual em Angola com Vítor Hugo Mendes. Vamos agora para a Huila, onde o Instituto Nacional de Desminagem prossegue o trabalho de limpeza e destruição de engenhos explosivos não detonados. Estes engenhos foram recolhidos no âmbito das suas operações em curso na província no presente ano. A desminagem está agora centrada em zonas de potencial económico, conforme nos diz o Teodoro Albano.
Este trabalho culminou com a destruição recentemente no município de Ampata, a oeste da cidade do Lupango, de 217 engenhos explosivos não detonados entre minas de vários tipos, para além de material obsoleto entregue pelo comando da Huila da Polícia Nacional. O chefe de secção de operações de minas do Departamento Provincial do INAD na Huila, Neto Francisco, disse que neste momento as atenções da instituição estão viradas para a limpeza de zonas com grande potencial agroindustrial.
De momento que estamos a trabalhar na atividade agroindustrial no município do Covango, mais concretamente no interior da fazenda Mumba. Estamos a fazer a limpeza de uma estrada, de uma picada, de aproximadamente 23 quilômetros no interior da fazenda Mumba. Para além do município do Covango, estamos a realizar atividades pontuais de emergência.
Ouvíamos o chefe de secção de operações de minas do Departamento Provincial do INAD na Huila, Neto Francisco. Os municípios do leste da Huila, com destaque para os de Covango e Jamba, e as circunscrições de Chipindo, Chicomba e Caloquempo, na zona norte, são os que se apresentam com alguns focos de perigo de minas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, começamos hoje novamente com o futebol europeu. Hoje há jogos da Liga Europa, há 12 grupos, portanto 24 jogos e obviamente não podemos falar de todos. Há duas equipas portuguesas em ação. O Sporting Braga está na Bulgária para defrontar o Ludogorets num jogo do grupo C, onde os turcos do Başakşehir recebem os alemães do Hoffenheim. Ludogorets comanda o grupo com 7 pontos, Braga está em segundo com 6, mas perseguido pelo Hoffenheim com 3. Portanto, para o Braga, este é um jogo perigoso. A outra equipa portuguesa em ação é o Guimarães, que está no grupo I e que recebe o Marselha de França. Nesse grupo, o Salzburgo da Áustria recebe o Konyaspor da Turquia. Guimarães está em posição muito difícil, se não impossível. Está em último lugar do grupo com 1 ponto. O Salzburgo tem 7 pontos, Marselha tem 6, Konyaspor tem 3. O treinador do Guimarães é Pedro Martins e diz que, apesar de não haver quase nenhuma chance de passar à fase seguinte, ele não vai deixar de lutar, apesar de já neste domingo para o Campeonato Português ter um jogo muito difícil.
Não faz sentido, depois de tanto trabalho durante um ano inteiro, para chegarmos aqui e querermos apresentar, dar uma boa imagem de futebol português, de vitória da cidade. Não faria sentido se nós não fôssemos à luta para conseguir aquilo que nós desejamos. E, portanto, amanhã, muito sinceramente, é o 11 que nós nos vamos apresentar, aquilo que eu penso que será o melhor. E, portanto, o jogo do Benfica é domingo, já é completamente diferente, mas o único foco e exclusivo é, de facto, o Marselha.
Era Pedro Martins, do Vitória de Guimarães, sobre o jogo de hoje com o Marselha. Continuamos com o futebol europeu, agora para falar da Liga dos Campeões e começarmos também por falar de outra equipa portuguesa, o Porto, que ontem bateu o Leipzig da Alemanha por 3-1 num jogo do grupo G, onde Besiktas e Mónaco empataram um golo. O Porto tinha que ganhar, está agora em segundo lugar no grupo com 6 pontos, menos 4 que o Besiktas e mais 2 que o Leipzig e mais 4 que o Mónaco. O treinador do Porto é Sérgio de Conceição, que está irritado com o facto do seu clube ter que jogar já sábado para o campeonato português.
Sim, em termos daquilo que é a pontuação, tudo pode acontecer ainda. Conseguimos 3 pontos muito importantes. Conseguimos também ganhar por 2 golos de diferença, que no confronto direto também é importante, como vocês sabem. Mas não passa disso. Quer dizer, agora temos que nos focar naquilo que é o Belenense e fico preocupado, até porque eu entendo aquilo que são... que é a televisão e o poder que tem sobre os horários e e a marcação dos jogos, mas acho inadmissível nós jogarmos sábado.
Era Sérgio Conceição, do Porto, que ontem esteve em ação na Liga dos Campeões, onde a grande notícia foi a derrota do Real Madrid frente ao Tottenham de Inglaterra por 3-1, Real desfalcado por várias lesões, como Bale, Carvajal e outros. Mas o Real Madrid continua bem na classificação, porque beneficiou de mais um empate do Borussia Dortmund, desta vez em casa frente ao Apoel. O Tottenham tem 10 pontos, Real 7, Borussia 2, Apoel 2. Manchester City continua em grande forma. Foi a Itália bater o Napoli por 4-2 num jogo do Grupo F. City comanda com 12 pontos, seguido do Shakhtar Donetsk com 9, Nápoles com 3, Feyenoord 0. Outra equipa inglesa que vai muito bem, muito obrigado, na Liga dos Campeões, é o Liverpool, que comanda o Grupo E, com mais um ponto que o Sevilha, mais 3 que o Spartak. Ontem o Liverpool bateu o Maribor por 3-0, o Sevilha, o Spartak de Moscovo por 2-1. Antes de terminarmos, só para noticiar que a CAF deu a conhecer a lista de candidatos a melhor jogador do ano. São 30 candidatos, melhor jogador do ano africano e melhor jogador do ano daqueles que jogam em casa. Não há ninguém dos Palopas. As autoridades moçambicanas dizem estar a investigar o recente assassinato do presidente da Câmara de Nampula. Mas o líder do principal partido da oposição, Afonso Djakama, diz duvidar que essa investigação leve a algum lado.
Numa entrevista exclusiva à Voz da América, Djakama considerou uma farsa as atuais investigações, sustentando que os mandantes do crime nunca serão conhecidos, e acusou o governo de estar a propiciar estes silêncios, tal como aconteceu com outras figuras assassinadas por motivações políticas.
Alguma vez o governo moçambicano, hoje a Serrinho já disse a verdade, quando se trata de violência, quando se trata de criminalidade, tu promete investigar, promete perseguir, para depois informar o público? Nunca. Mesmo as mortes das pessoas que foram assassinadas, mesmo agora o Amorani, o idílio de Nampula, não espero que qualquer dia a Serrinho venha dizer que é o tal fulano. Onde prender um e o outro, porque tinha boca comprida. Mas os autores, mesmo sequestradores, atiradores, nunca serão apresentados.
Diz Afonso Djakama, líder do maior partido da oposição, em Moçambique. Após o assassinato de Mahamudu Amirani, a 4 de outubro, a polícia fez duas detenções. Deu um empresário de construção civil e um vereador municipal que estavam na companhia do finado durante o ataque, tendo mais tarde constituído arguido. André Batista, para a Voz da América.
Era o André Batista, ele vai voltar na segunda meia hora da nossa emissão, que está a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com Sully, de Sex Love.
Pois eu não sabia o quanto perdi. jamais te enganarei. E se tu te junto um puder,
te amarei.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 2 de novembro de 2017. São 13h30 aqui em Washington. 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente dos Estados Unidos reafirma sua opinião que o imigrante uzbek acusado de ataque terrorista de terça-feira em Nova Iorque deveria ser condenado à morte. Na Espanha, um juiz emitiu hoje um mandato europeu de captura contra o líder catalão Carles Puigdemont, que se encontra uma semana em Bruxelas e não obedeceu uma ordem para comparecer em tribunal em Madrid. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, onde estamos concretamente em Quelimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, Fidjigiti e Capital FM e em São Tomé e Príncipe transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com, a mesma referência para o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp estamos no número +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco continua o Nick Ivanov. Treze horas e 31 aqui em Washington, 19h31 em Moçambique. João Santarita, as notícias a esta hora.
Vamos às notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reafirmou a sua opinião que o imigrante uzbek, acusado do ataque terrorista de terça-feira em Nova Iorque, deveria ser condenado à morte, mas recuou na sua declaração anterior de enviá-lo para a prisão de Guantánamo. Trump disse hoje que gostaria de enviar o alegado terrorista para Guantánamo, mas disse que estatisticamente isso é um processo que levaria muito tempo. Num tweet, o presidente americano disse que Saifullah Saipov deveria permanecer na cidade onde cometeu o seu crime e ser julgado rapidamente, pedindo depois a pena de morte. Saipov foi ontem acusado formalmente de ter deliberadamente atropelado ciclistas e peões em Nova Iorque e ainda de fornecer apoio material a um grupo terrorista. Saipov foi atingido a tiro por um polícia e, segundo a acusação, no hospital onde se encontra, pediu que fosse colocada uma bandeira do Estado Islâmico no seu quarto. O acusado afirmou ainda à polícia ter planeado o ataque durante várias semanas e ter sido inspirado por vídeos daquela organização.
Um juiz espanhol emitiu hoje um mandato europeu de captura contra o líder catalão Carles Puigdemont, que se encontra uma semana em Bruxelas e não obedeceu a uma ordem para comparecer em tribunal em Madrid. Puigdemont disse que só regressará à Espanha se receber garantias de um processo jurídico imparcial e justo. Quatro outros membros do seu antigo governo regional são também abrangidos pelo pedido de captura. Entretanto, um grupo de outros dirigentes catalães compareceu em tribunal sob acusação de rebelião, sedição e desvio de fundos para a ligação ao Movimento para a Independência da Catalunha. Um total de 14 pessoas foram acusadas, incluindo Puigdemont.
O Programa Mundial da Alimentação avisou hoje por uma crise no sudoeste da República Democrática do Congo, onde o conflito armado deixou mais de 3 milhões de pessoas a serem afetadas pela fome. Claude Jibida, representante daquela organização no Congo Democrático, disse que só no último ano 1 milhão e 400 mil pessoas ficaram em situação de deslocadas. Mais de 3 mil pessoas foram mortas e aldeias inteiras destruídas. Jibidar disse que no Congo o número de deslocado, nesse período, é superior ao registado na Síria e no Iémen. Anteriormente, a Organização Médicos Sem Fronteira avisou que se registra subnutrição generalizada entre crianças e em que algumas zonas isso afeta 10% das crianças.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse hoje no Parlamento que não recebeu pagamentos de empresas privadas ou indivíduos durante o seu mandato. Eu não recebi pagamentos de particulares ou empresas durante o meu mandato como presidente, além dos divulgados ou reportados às autoridades necessárias, garantiu Zuma em resposta a uma pergunta dos deputados, retirando que o seu governo combate a corrupção. Zuma é acusado de ter recebido da família Gupta para indicar pessoas no governo que depois favoreceriam a família em contratos com empresas públicas. Tal como Jacob Zuma, a família Gupta refuta as acusações que classificam como caça às bruxas.
O autodenominado Estado Islâmico executou 741 civis durante a Batalha de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, retomada em julho pelo exército iraquiano após 9 meses de combates, informou esta quinta-feira a ONU. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos disse que um total de 2.521 civis morreram, a maioria em ataques dos terroristas. O alto comissário Zaid Rada Al-Hussein disse que os responsáveis devem responder pelos seus crimes odiosos.
O líder da RENAMO, Afonso Lhakama, diz que o assassinato do autarca de Nampula, Mahamud Amuran, em outubro, vai acabar em silêncio. Lhakama explica a razão da sua afirmação. As autoridades moçambicanas não têm cultura de dizer a verdade. André Batista.
Numa entrevista exclusiva à Voz da América, Lhakama considerou uma farsa as atuais investigações, sustentando que os mandantes do crime nunca serão conhecidos, e acusou o governo de estar a propiciar estes silêncios, tal como aconteceu com outras figuras assassinadas por motivações políticas.
Alguma vez o governo moçambicano, hoje a Serrinho já disse a verdade, quando se trata de violência, quando se trata de criminalidade, só promete investigar, promete perseguir, para depois informar o público, nunca. Mesmo as mortes das pessoas que foram assassinadas, mesmo agora o Amurani, o idílio de Nampula, não espero que qualquer dia a Perlino venha dizer que eu tal fulano. Onde prender um e o outro, porque tinha boca comprida. Mas os autores mesmo, sequestradores, atiradores, nunca serão apresentados.
Disse Afonso Lhakama, líder do maior partido da oposição, em Moçambique. Após o assassinato de Mahamud Amurani, a 4 de outubro, a polícia fez 2 detenções. Deu um empresário de construção civil e um vereador municipal que estavam na companhia do finado durante o ataque, tendo mais tarde constituído arguido. André Batista, para a Voz da América.
Alguns economistas dizem ser uma utopia as autoridades governamentais acreditarem que Moçambique pode prescindir do apoio de parceiros internacionais nos seus programas de desenvolvimento, incluindo o Orçamento de Estado. Ramos Miguel, em Maputo, reporta.
O Fundo Monetário Internacional, FMI, e outros doadores suspenderam a assistência a Moçambique na sequência da descoberta das chamadas dívidas ocultas, fazendo com que o país enfrente hoje uma grave crise económico-financeira. Contudo, as autoridades dizem que é preciso aproveitar a suspensão do apoio internacional para desenvolver o país através de recursos internos. Este tem sido o apelo recorrente do presidente moçambicano Filipe Nyusi, sublinhando ser possível o país viver sem esse apoio, como aconteceu nos últimos 2 anos. O economista António Francisco diz que a posição do governo baseia-se na expectativa de que, por causa da exploração do gás e de outros recursos naturais, poderá haver um conjunto de rendimentos, mas, na sua opinião, isso é falso porque não há capacidade preditiva e o investimento que está a ser feito não tem sido significativo.
Vimos a retração do investimento, vimos o próprio crédito, quer dizer, vimos as agências de rating que neste momento colocaram o país já na situação de incumprimento e de falência. Agora, o governo joga com essa posição um pouco na expectativa de que se vier a ter rendimentos possa vir a cobrir, mas obviamente que o sentimento dos investidores, dos credores, a prova que o próprio descrédito que agora se gerou, que os doadores abandonaram o orçamento. Portanto, o principal ator económico neste momento que devia inspirar confiança deixou de inspirar, que era o Estado. Vamos ver se dentro dos próximos 2-3 anos vai conseguir manter isso.
E a economista Celeste Bande diz mesmo que a economia moçambicana até se pode deteriorar ainda mais nos próximos tempos.
Com o facto de o fluxo de divisas atualmente ser cada vez menor por causa do cancelamento do apoio direto ao orçamento e fraco o fluxo de capitais em forma de investimento direto estrangeiro. Então, estes fatores todos contribuem para uma maior deterioração da economia moçambicana.
Por seu turno, o analista Julião Cumbana afirma que os moçambicanos devem ter a cultura altura de pagar impostos e deixarem de pensar que o seu país se vai desenvolver apenas com empréstimos do FMI?
Nós temos que ficar espertos. O Fundo Monetário Internacional pode emprestar o dinheiro que vamos pagar, com juros bonificados, somos membros dessa associação de crédito, para pagarmos prazos curtos, tudo bem, mas vamos ter sempre que pagar esse dinheiro. Então nós temos que lidar com o FMI ao mesmo tempo que vamos pensando na forma como gradualmente nos devemos ir libertando desta instituição, porque ela não está para facilitar o desenvolvimento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, reportando a partir de Maputo, tal como eu disse, sobre esta situação que os economistas dizem que é uma utopia, o facto das autoridades governamentais acreditarem que o país pode prescindir do apoio de parceiros internacionais na ajuda ao desenvolvimento. E falando da ajuda ao desenvolvimento, Moçambique pede mais investimento para construir barragens e diques, isto para saber melhor lidar com os seus recursos hídricos. Francisco Júnior.
Moçambique é um país altamente propenso à ocorrência de calamidades naturais, especialmente seca, cheias e ciclones. E como já avisaram as autoridades meteorológicas, os eventos extremos deverão ocorrer com cada vez mais intensidade. Há por isso que prevenir, e não obstante possuir vários rios e outros cursos naturais de água, o país sofre, pois não tem um sistema eficaz de armazenamento de água. E é por isso que agora as autoridades querem mudar, com apoio do governo da Coreia do Sul, através da sua Agência de Cooperação Internacional, a COICA, que disponibilizou um donativo de 5 milhões de dólares americanos, foi elaborado um Plano Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, um plano que é o primeiro do género desde a independência de Moçambique, que começou a ser elaborado em 2015 e que, na essência, avalia as necessidades do que está e vai ser necessário em termos de acesso à água. Água para consumo humano, para irrigação, indústria, turismo e para a componente ambiental. E o documento produz recomendações estratégicas.
Na essência, o plano diz que temos que desenvolver infraestruturas de armazenamento de água, de modo a que a nossa capacidade atual, situada em perto de 58,6 mil milhões de metros cúbicos, passe em 2040 para 80 mil milhões de metros cúbicos.
E segundo Messias Macia, diretor nacional de gestão dos recursos hídricos no Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Moçambique precisa de 24 mil milhões de dólares americanos para construir até 2040 um total de 39 barragens multiuso, 4 barragens hidroelétricas, diques de proteção em 9 bacias hidrográficas, a reabilitação de 5 barragens e a elaboração de 21 planos estratégicos de desenvolvimento de bacias hidrográficas. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
De Washington, esta é a Voz da América a transmitir para a África. 35% da população de São Tomé tem problemas de surdez, revela um estudo hoje publicado. Oscar Medeiros teve acesso ao documento.
Após 6 anos de investigação, Cristina Caroça concluiu que a malária é o fator número 1 entre as causas da surdez em São Tomé e Príncipe. A médica portuguesa de otorrino aponta no seu estudo outras patologias que também contribuem para a cifra de 35% de pessoas com problemas de surdez no país.
Aquilo que nós temos que identificar são aquelas que nós possamos fazer alguma coisa, nomeadamente ou tratar ou evitar. Daí que a implementação da vacina da rubéola foi um grande objetivo que nós conseguimos ter o ano passado, com a implementação da vacina. Penso que, em termos de cuidados médicos, talvez tentar diagnosticar mais o déficit de glucose-6-fosfatos hidrogenase, que é um dos fatores que poderá dar origem a outro tipo de patologias e interações medicamentosas que podem dar a surdez.
A toxoplasmose é outro fator de risco, apontado pela investigadora Cristina Carossa.
Toxoplasmose é uma doença que também poderá ser evitável, poderá ser tratável e que, quando adquirida durante o período gestacional, poderá dar origem a surdez e a malformações.
O estudo atingiu os adultos até 35 anos de idade. Cristina Carossa explica porquê.
Nós temos as hemoglobinopatias, nomeadamente as células falciformes, que poderão, por fenómenos de vasooclusão, dar a surdez. E quanto mais velho o indivíduo, mais há. Por outro lado, nós temos os fatores degenerativos da própria surdez. O tabaco não é um fator que existe cá tanto, mas o álcool, a diabetes, a hipertensão, tudo isso vai influenciar a nossa audição e vai degenerar e vai reduzir a nossa audição.
Um problema com consequências não só na educação, mas também na economia do país, concluiu a investigadora portuguesa.
Porque habitualmente, quando nós temos um indivíduo que é surdo, há um isolamento. Este indivíduo não se integra numa sociedade, não produz trabalho, não se enquadra numa atividade profissional, o que leva também a um declínio socioeconómico.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Esta é a Voz da América, emissão em português, para a África. Os executivos do Facebook, Twitter e Google prestaram ontem declarações no Senado e na Câmara dos Deputados, no momento em que o Congresso investiga a interferência das autoridades da Rússia nas eleições americanas de 2016 através de publicidade nas redes sociais. Esta é uma questão que iremos seguir dentro de instantes. Falemos agora das eleições na Libéria. Os preparativos para a segunda volta da votação presidencial da Libéria conhecem contornos complicados. O Tribunal Supremo mandou cancelar a repetição até ser concluída a análise de uma queixa de um dos candidatos. Trata-se do líder do Partido da Liberdade, Charles Broskain, que apresentou uma queixa afirmando que a primeira volta das eleições teve irregularidades, isto a 10 de outubro. A Comissão Nacional de Eleições respondeu na quarta-feira. O procurador Daryl Ambrose Ma, diretor de Informação Pública do Tribunal Supremo, explica que não há nenhuma disputa em tribunal, mas sim junto à Comissão de Eleições. A Comissão está a verificar e que o partido alega e não poderá haver uma segunda volta antes de uma resposta. Agora sim, falemos da política americana. Os executivos do Facebook, Twitter e Google prestaram ontem declarações no Senado e na Câmara dos Deputados, no momento em que o Congresso investiga a interferência das autoridades da Rússia nas eleições americanas de 2016, através de publicidade nas redes sociais. Até agora, as informações indicam que a publicidade patrocinada por empresas russas foi muito maior do que inicialmente previsto. Os legisladores não pouparam nas perguntas aos homens fortes das empresas localizadas no tecnológico Vale do Silício e concordaram em encontrar soluções. Álvaro Lugero Andrade.
Congressistas claramente frustrados disseram aos executivos das empresas de mídia social que o objetivo das publicidades financiadas por empresas russas pretendiam apenas fomentar a discórdia e divisão em questões políticas controversas.
You must do better to protect the American people.
Vocês devem fazer melhor para proteger o povo americano e, francamente, todos os seus usuários desse tipo de manipulação, disse Richard Burr, presidente do Comitê de Inteligência do Senado. Em resposta, eles disseram que iriam fazê-lo.
Going forward, we are making significant investments. We're hiring more ad reviewers, doubling.
Estamos a fazer investimentos significativos, a contratar mais pessoas para rever as publicidades. Duplicamos os esforços do setor de engenharia de segurança. Aumentamos as restrições nos conteúdos de forma bem mais severa. Lançamos novas ferramentas para melhorar a transparência e exigimos mais documentação aos que compram espaços para publicidades políticas, respondeu Colin Strax, vice-presidente do Facebook. Muitos legisladores disseram que o problema é muito sério.
I don't think you get it. What we're talking about is a major foreign power.
Eu não acho que vocês entendem. O que estamos a dizer é que uma grande potência estrangeira tem uma capacidade sofisticada para se envolver numa eleição presidencial e semear conflitos e divergências em todo o país. Não vamos nos afastar, senhores. Este é um grande negócio, advertiu Dianne Feinstein, senador democrata. E essa interferência foi além da eleição de Donald Trump como presidente, afirmaram congressistas republicanos. Pensar nas empresas de redes sociais com plataformas tecnológicas é parte do problema, afirmou Dave Korf, professor da George Washington University.
Facebook and Google are media companies. They are just different types of media companies.
O Facebook e o Google são empresas de mídia. Simplesmente são empresas diferentes daquelas que conhecemos da mídia tradicional. Elas não são produtoras ou emissoras, mas são plataformas de informação. E estão quase monopolizadas, ainda que seja um monopólio benevolente. Não é algo bom para o discurso político e o conhecimento público, afirmou aquele analista, enquanto Mark Jacobson, da Georgetown University, aponta as baterias para o Congresso.
This is not a Democrat or Republican issue. This is an American issue that we're concerned about. The security of our nation.
O Congresso tende a procurar uma solução legislativa para garantir que os sites de redes sociais estejam vinculados e submissos à mesma legislação que obriga a imprensa tradicional a ser transparente quanto aos patrocinadores de cada anúncio. Não há respostas fáceis para as questões colocadas no Congresso. E enquanto os congressistas não têm uma resposta a nível da legislação, as duas partes decidiram trabalhar juntas para encontrar uma solução. As empresas de mídia social, usadas para inovar, enfrentam um novo desafio.
A Comunidade Económica e Monetária da África Central, CEMAC, atingiu esta semana uma nova fase quando os chefes de Estado reunidos no Chad aboliram a necessidade de vistos de entrada para os seus cidadãos que viajem entre os seis países daquela comunidade. Mas há ainda desafios para assegurar a movimentação livre entre os Estados-membros e fortalecer a integração económica. Moki Edwin Kizeka enviou a reportagem aqui apresentada pelo João Santarita.
A decisão culmina 23 anos de negociações. Os cidadãos dos Camarões, Guiné Equatorial, República Centro-Africana, Congo-Brazzaville, Gabão e Tchad já não vão precisar de vistos para viajarem dentro do bloco de seis países. A CEMAC foi fundada em 1994, mas tem estado atrasada em relação a outros blocos económicos na questão dos vistos de viagem. O economista Youssef Salé foi o primeiro-ministro do Tchad. Salé disse que, embora mais valha tarde do que nunca, o impacto da movimentação livre de pessoas e bens vai depender de uma economia competitiva e integrada e também de que se acabem com as divisões políticas que têm impedido a atividade económica. O ano passado, as economias do Gabão e da Guiné Equatorial foram duramente afetadas pela queda dos preços do petróleo. Os dois países selaram as suas fronteiras para impedir a entrada de jovens à procura de empregos e começaram mesmo a expulsar imigrantes de outros países da CEMAC. Até agora, só o Tchad, os Camarões e o Gabão começaram a emitir passaportes biométricos da CEMAC, apesar de uma data limite de janeiro de 2014 para tal. Preocupações com questões de segurança têm também impedido a movimentação livre de pessoas. O presidente da Comissão do CEMAC, Pierre Moussa, diz que os países membros estão a tomar medidas para lidar com as questões de segurança.
Em vue d'accompagner la mise en œuvre de cette mesure,
Moussa afirmou que, para a política de não necessidade de vistos ter impacto, os chefes de Estado autorizaram o Banco de Desenvolvimento dos Estados da África Central a pagar 2 milhões de dólares como parte da dívida que os países devem à Organização Internacional de Polícia para que esta possa ajudar a garantir a segurança das fronteiras da CEMAC. Há ainda planos para se criar uma companhia aérea regional e construir estradas a ligarem as capitais regionais.
E caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Convidamos o João Santarita a continuar connosco, mas com outra camisola, a do desporto.
Na página desportiva, começamos hoje novamente com o futebol europeu. Hoje há jogos da Liga Europa, há 12 grupos, portanto 24 jogos e obviamente não podemos falar de todos. Há duas equipas portuguesas em ação. O Sporting Braga está na Bulgária para defrontar o Ludogorets num jogo do grupo C, onde os turcos do Başakşehir recebem os alemães do Hoffenheim. Ludogorets comanda o grupo com 7 pontos, Braga está em segundo com 6, mas perseguido pelo Hoffenheim com 3. Portanto, para o Braga, este é um jogo perigoso. A outra equipa portuguesa em ação é o Guimarães, que está no grupo I e que recebe o Marselha de França. Nesse grupo, o Salzburgo da Áustria recebe o Konyaspor da Turquia. Guimarães está em posição muito difícil, se não impossível. Está em último lugar do grupo com 1 ponto. O Salzburgo tem 7 pontos, Marselha tem 6, Konyaspor tem 3. O treinador do Guimarães é Pedro Martins e diz que, apesar de não haver quase nenhuma chance de passar à fase seguinte, ele não vai deixar de lutar, apesar de já neste domingo para o Campeonato Português ter um jogo muito difícil.
Não faz sentido, depois de tanto trabalho durante um ano inteiro, para chegarmos aqui e querermos apresentar, dar uma boa imagem de futebol português, de vitória da cidade, não faria sentido se nós não fôssemos à luta para conseguir aquilo que nós desejamos. E, portanto, amanhã, muito sinceramente, é o 11 que nós nos vamos apresentar, aquilo que eu penso que será o melhor. E, portanto, o jogo do Benfica é domingo, já é completamente diferente, mas o único foco e exclusivo é, de facto, o Marselha.
Era Pedro Martins, do Vitória de Guimarães, sobre o jogo de hoje com o Marselha. Continuamos com o futebol europeu, agora para falar da Liga dos Campeões e começarmos também por falar de outra equipa portuguesa, o Porto, que ontem bateu o Leipzig da Alemanha por 3-1 num jogo do grupo G, onde Besiktas e Mónaco empataram um golo. Porto tinha que ganhar, está agora em segundo lugar no grupo com 6 pontos, menos 4 que o Besiktas e mais 2 que o Leipzig e mais 4 que o Mónaco. O treinador do Porto é Sérgio de Conceição, que está irritado com o facto do seu clube ter que jogar já sábado para o campeonato português.
Sim, em termos daquilo que é a pontuação, tudo pode acontecer ainda. Conseguimos 3 pontos muito importantes. Conseguimos também ganhar por 2 golos de diferença, que no confronto direto também é importante, como vocês sabem. Mas não passa disso. Quer dizer, agora temos que nos focar naquilo que é o Belenense e fico preocupado, até porque eu entendo aquilo que são o que é a televisão e o poder que tem sobre os horários e a marcação dos jogos. Mas acho inadmissível nós jogarmos sábado.
Era Sérgio Conceição, do Porto, que ontem esteve em ação na Liga dos Campeões, onde a grande notícia foi a derrota do Real Madrid frente ao Tottenham de Inglaterra por 3-1. Real desfalcado por várias lesões, como Bale, Carvajal e outros. Mas Real Madrid continua bem na classificação, porque beneficiou de mais um empate do Borussia Dortmund, desta vez em casa frente ao Apoel. O Tottenham tem 10 pontos, Real 7, Borussia 2, Apoel 2. Manchester City continua em grande forma. Foi a Itália bater o Napoli por 4-2 num jogo do Grupo F. City comanda com 12 pontos, seguido do Shakhtar Donetsk com 9, Nápoles com 3, Feyenoord 0. Outra equipa inglesa que vai muito bem, muito obrigado, na Liga dos Campeões, é o Liverpool, que comanda o Grupo E, com mais um ponto que o Sevilha, mais 3 que o Spartak. Ontem o Liverpool bateu o Maribor por 3-0, o Sevilha, o Spartak de Moscovo, por 2-1. Antes de terminarmos, só para noticiar que a CAF deu a conhecer a lista de candidatos a melhor jogador do ano. São 30 candidatos, melhor jogador do ano africano e melhor jogador do ano daqueles que jogam em casa. Não há ninguém dos Palopas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã estaremos em conversa com um jornalista, apresentador de televisão, escritor com 3 livros publicados e ativista social. Simplesmente, Vítor Hugo Mendes. O presidente dos Estados Unidos reafirma a sua opinião que o imigrante uzbek acusado de terrorismo em Nova Iorque deveria ser condenado à morte. Com esta nota, marcamos o ponto final desta segunda parte da emissão vespertina e também o fim da nossa transmissão em Onda Média. Um grande abraço do homem Miguel, dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade e a terceira e última parte desta emissão vespertina. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, 2 de novembro. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar no nosso site voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, pode encontrar-nos com VOA Português, a nossa referência. E também estamos no WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Neste momento, passam 42 segundos das 14 horas aqui na capital americana, 18 graus lá fora, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Doris Dobson. A assistência técnica é de Nick Ivanov. Títulos que marcam a atualidade neste momento. O juiz manda para a cadeia vários dirigentes do governo catalão na Espanha. Donald Trump reitera que é acusado de atentado em Nova Iorque deve ser condenado à morte. E a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura alerta que fome está na República Democrática do Congo. Fique para acompanhar estas e outras notícias, também da economia, e a nossa rubrica habitual às quintas-feiras, perguntas à doutora Graça Machinha. Começamos em Angola, onde o presidente João Lourenço autorizou uma verba adicional de quase 78 milhões de dólares para pagar despesas de alimentação das Forças Armadas. A decisão, que consta do decreto presidencial de 25 de outubro, é um crédito adicional ao Orçamento Geral do Estado de 2017 para suporte das despesas com o pacote logística alimentação do Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas. Apesar desse reforço pontual, o peso da defesa no orçamento angolano é já superior a 7% do total das despesas públicas de 2017, ascendendo a 534.128 milhões de kwanzas, cerca de 3 mil milhões de dólares americanos. E, em Moçambique, o presidente da RENAM alertou hoje que o assassinato do autarca de Nampula, Mahamudu Amorana, há um mês, vai acabar em silêncio, porque as autoridades moçambicanas não têm a cultura de dizer a verdade. Afonso de la Cama considerou uma farsa as atuais investigações e sustentou que os mandantes do crime nunca serão conhecidos, como nos conta na seguinte reportagem o André Batista.
Numa entrevista exclusiva à Voz da América, de la Cama considerou uma farsa as atuais investigações, sustentando que os mandantes do crime nunca serão conhecidos e acusou o governo de estar a propiciar estes silêncios, tal como aconteceu com outras figuras assassinadas por motivações políticas.
Alguma vez o governo moçambicano, o terceirismo, já disse a verdade quando se trata de violência, quando se trata de criminalidade? Tu promete investigar, promete perseguir, para depois informar o público? Nunca. Mesmo as mortes das pessoas que foram assassinadas, mesmo agora o Amorani, o exílio de Natura, não espero que qualquer dia o terceirismo venha dizer quem está do lado. Onde prender um e o outro, porque tinha boca comprida. Mas os autores mesmo, sequestradores, atiradores, nunca serão apresentados.
Disse Afonso de la Cama, líder do maior partido da oposição, em Moçambique. Após o assassinato de Mahamudu Amorana, a 4 de outubro, a polícia fez duas detenções. Deu um empresário de construção civil e um vereador municipal que estavam na companhia do finado durante o ataque, tendo mais tarde constituído arguido. André Batista, para a Voz da América.
E
continuamos nesta emissão da Voz da América, nesta quinta-feira, 12 de novembro. Agora vamos às notícias da economia. O grupo turístico alemão TUI vai abrir um novo hotel em Santa Maria, na Ilha do Sal, aumentando assim a presença de um dos maiores operadores do setor do mundo em Cabo Verde. Sebastian Ibel, membro da administração do grupo TUI, diz que a decisão está inserida na marca premium da TUI, designada Robinson Club, que permitirá alargar o portfólio de oferta em hotéis próprios num destino de férias que está na moda. No ano passado, a TUI teve um crescimento médio de reservas em Cabo Verde superior a 10%. As exportações de produtos de Angola para os países vizinhos, como madeira, mariscos, cimento, rochas ornamentais e bebidas, registram nos últimos tempos um crescimento considerável, com as trocas comerciais a serem já avaliadas em 196 milhões de dólares. O secretário de Estado para o Comércio Externo, Amadeu Leitão Nunes, informou, no entanto, que para além desse valor, existe outro montante supérfluo avaliado em 980 milhões de dólares que não está registado nas estatísticas das trocas comerciais entre Angola e países como a República Democrática do Congo, Zâmbia e Namíbia. Ainda em Angola, o dinheiro em circulação voltou às quebras em setembro para 434.321 milhões de kwanzas, cerca de 2,250 milhões de dólares em notas e moedas, depois de em agosto ter atingido o valor mais alto em 6 meses. Moçambique tem desde ontem um novo tipo de gasóleo para viaturas e máquinas que usam esse tipo de combustível. Trata-se do gasóleo de 50 ppm, caracterizado por conter um menor teor de enxofre e, por isso, menos poluente. O novo tipo de combustível contém 10 vezes menos enxofre do que aquele que vinha sendo vendido no mercado. O novo combustível reduz ainda riscos de saúde e poluição ambiental, bem como oferece uma maior durabilidade aos motores. Os preços internacionais dos alimentos básicos caíram em outubro 1,3% em relação a setembro, influenciados sobretudo pela queda dos produtos lácteos, informou hoje a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO. O índice que mede a evolução dos preços dos cereais, lácteos, carne, óleos vegetais e açúcar ficou em 176,4 pontos, superando em 2,5% o registrado em outubro de 2016. E na cotação de câmbios, na manhã de hoje, uma libra era comprada por $1.31, um euro valia $1.18 e um dólar custava 166 kwanzas, 90 escudos, 61 meticais e 563.980 francos CFA.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já na sexta-feira, portanto, amanhã, o nosso convidado é Vítor Hugo Mendes, jornalista, apresentador de TV, escritor, com 3 livros publicados e ativista social. Muito para falar amanhã no Angola Fala Só. Está a tempo ainda de se inscrever através dos telefones que vamos dar, mas também através do Facebook.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América. Falamos da sua saúde. A sua saúde são temas da saúde pública abordados aqui numa conversa com a doutora Graça Matosinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem e espero que a Ana esteja bem, assim como os nossos ouvintes também estejam bem de saúde.
Assim esperamos, doutora. E hoje vamos falar, estamos a falar no mês de outubro, o mês do cancro. O cancro da mama é um dos grandes temas deste mês. Mas, doutora, segundo a doutora, há um outro cancro que é bastante prevalente também. o cancro do colo do útero. Doutora, um pouco sobre o que é o útero. Pronto, eu acho que quase todas as pessoas sabem, mas de qualquer forma. E o que é o cancro do útero?
Pois bem, Ana, o cancro do colo do útero é muito comum nas mulheres e é um dos cancros que mais causa morte nas mulheres. E o que é o cancro do colo do útero? O que é o útero para começarmos a nossa conversa? O útero é nada mais, nada menos do que o saco que mantém o bebê, ou que permite que o bebê desenvolva durante o período da gravidez. Portanto, faz parte daquilo que é o sistema reprodutor feminino. Ora, no útero existe uma região muito específica, que é a parte inferior do útero. E essa região é a região que vai ligar o próprio útero, que é o saco todo, com a vagina, e que vai servir para a saída do bebê no final da gravidez. E essa região é chamada especificamente colo do útero. E hoje iremos falar do cancro do colo do útero, que é bastante comum nas mulheres, conforme eu me referi, é uma causa importante de mortalidade. Estima-se que no mundo inteiro, pelo menos cerca de 500 mil mulheres anualmente contraem o cancro do colo do útero, e metade dessas mulheres chegam até a morrer por causa do cancro do colo do útero. Portanto, é um problema de saúde pública importante e que vale a pena as pessoas saberem que medidas têm que ter para prevenir ou para minimizar uma situação de cancro do colo do útero.
Doutora, qual é o relacionamento entre o cancro do colo do útero e o papiloma humano, o vírus do papiloma humano?
Pois é. Então, quando nós falamos das causas do cancro do colo do útero, remete-nos naturalmente à questão do papiloma humano. Ana, só para recordar que o cancro é uma mutação que acontece numa região do corpo e vai fazer com que as células cresçam de forma descontrolada. Então, quando as pessoas são infectadas pelo vírus do HPV, que é o vírus do papiloma humano, que é um vírus bastante comum nas mulheres e também nos homens, não é? Mas, infelizmente, nos homens não causa cancro, porque eles não têm útero, mas as mulheres, quando há essa infecção pelo papiloma, isto pode tornar a mulher suscetível a essas alterações das células que são chamadas de cancro. Portanto, uma vez que a mulher está infectada pelo papiloma vírus humano, se não for tratada, a longo prazo pode ter essas alterações que nós chamamos em termos comuns de cancro. Exato.
Doutora, provavelmente um dos grandes fatores de risco contribuintes tem a ver com a atividade sexual. Portanto, quanto mais jovem se for e se iniciar esta atividade sexual, maior é o risco da exposição aos vírus, não é? Que podem levar aos vírus do papiloma humano, que podem então degenerar em cancro.
Importa referir, Ana, que há vários fatores de risco. Entretanto, o que a Ana mencionou é o início precoce da vida sexual. Por quê? Porque quanto mais cedo a pessoa começar a atividade sexual, mais tempo ou mais exposição a pessoa tem para o vírus do HPV, e mais propensa, naturalmente, essa pessoa vai estar a contrair o vírus e que pode, mais tarde ou futuramente, levar a um cancro de colo do útero. Portanto, é sempre recomendável que as pessoas adiem o início da relação sexual e, quando começarem em relação sexual, também verifiquem se está tudo bem e é preciso fazer testes para verificar se não há esse risco.
Portanto, para além deste, que outros fatores de risco?
Sim, claro. Há outros fatores de risco. Por exemplo, quanto mais parceiros sexuais e relações desprotegidas a pessoa tiver, o risco é maior, porque também está mais propensa a contrair o HPV. E depois, a presença de outras infecções de transmissão sexual, como a gonorreia, a sífilis, entre outras, também aumentam o risco do HPV. Mas também tem a questão do tabagismo, tem a questão de,
do uso prolongado da pílula por mais de 5 anos, isso também constitui um fator de risco. E, não menos importante, o histórico familiar de câncer de colo do útero. E existem outros fatores que são muito gerais, como excesso de peso e uma alimentação inadequada. Então, esses fatores todos podem tornar a pessoa mais propensa a ter cânceres no modo geral, mas o cancro do colo do útero de forma particular.
Doutora, como tal e qual como todos os cancros, quanto mais cedo for detectado, maior é a probabilidade de ele ser combatido e anulado. Quais são os sintomas do colo do cancro do útero?
Sim, em relação aos sintomas, Ana, numa fase inicial, pode não haver nenhum sintoma. Apenas pode-se descobrir que a pessoa tem essa condição através dos exames de rotina quando vai ao ginecologista. Mas em casos mais avançados do câncer do colo do útero, pode haver sangramento vaginal, seja ele durante a relação sexual ou entre as menstruações ou depois da menopausa. Então, a mulher vai referir-se a um sangramento anormal. Mas também pode haver corrimento vaginal anormal, que tenha uma coloração e odor completamente diferente daquilo que a mulher está habituada. Normalmente, esse corrimento tem um odor muito mau, é bastante fétido. E também pode ter dores na região pélvica ou do baixo ventre, como se diz muitas vezes. E também pode referir dores na relação sexual. Então, esse conjunto de sintomas leva naturalmente à desconfiança de haver alguma coisa e pode fazer exames médicos para poder descartar ou comprovar o cancro. Mas também há sintomas bastante subjetivos que aparecem em qualquer outra doença, como anemia, por causa do sangramento anormal, a mulher pode ter problemas urinários ou intestinais, pode ter uma perda de peso muito acentuada, mas isso já é numa fase muito avançada, quando o câncer já está a começar a causar outros problemas ao sistema, para além do sistema reprodutivo.
Porque isto,
então, esses são os sinais e sintomas mais frequentes.
Isto porque o cancro do colo uterino tem, há 4 estádios que são referidos desde que ele começa, por assim dizer, que se instala, não é? Ou que está no colo do útero até à fase final, que é o estádio 4, não é? Em que o cancro, de alguma forma, já teve a metastase, não é? E já se estendeu a outros órgãos vizinhos, como a bexiga e o intestino, não é?
Para outros órgãos do corpo, sim.
Doutora, uma das coisas que as mulheres costumam fazer quando vão ao ginecologista é o Papa Nicolau, não é? Que nem muitas mulheres não gostam, mas que é talvez uma das grandes armas na detecção inicial de prováveis células pré-cancerosas, não é?
Pois, o Papa Nicolau é fundamental e é um dos exames que tem que ser feito com uma certa regularidade, porque vai permitir avaliar se existem algumas alterações nas células. E se houver alterações, as alterações forem, posso assim dizer, recentes, podem ser tratadas e evita-se que chegue a uma situação de cancro. Mas, à medida que essas alterações vão progredindo e não são diagnosticadas através de um exame como o Papa Nicolau, podemos estar, pronto, atropelar uma situação que mais tarde possa ser revelar como um cancro. Portanto, é um exame bastante importante e recomenda-se que as mulheres façam pelo menos uma vez ao ano, a partir dos 12 anos, façam uma vez ao ano para podermos evitar este tipo de situações, não é? Mas também há uma outra série de exames que são feitos quando se vai ao ginecologista, como uma biópsia quando é necessário, e enfim, uma gama de exames que o médico pode recomendar, dependendo da condição em que a mulher se encontra.
Doutora, estamos quase no final. E teremos, às vezes temos que admitir que nem sempre se vai ao médico com esta regularidade, ou se faz, por exemplo, o exame do Papa Nicolau, a coleta do Papa Nicolau. Como médica, gostava que deixasse aqui o seu conselho a todos os ouvintes, sobretudo às senhoras ouvintes, sobre questões não só do cancro, mas também quando têm sintomas que de alguma forma as levam a questionar se alguma coisa está a passar-se com elas.
Olha, Ana, primeiro é preciso que as mulheres tenham na sua consciência que visitar o ginecologista não pode ser só quando há um problema de saúde. É preciso, mesmo nos tempos mais recônditos, é possível ver um ginecologista ou uma enfermeira sobre materno infantil que possa fazer uma avaliação, não é? E possa ajudar a definir ou a determinar se está tudo bem ou não, porque a saúde sexual e reprodutiva é muito importante. E uma saúde sexual e reprodutiva comprometida compromete largamente a qualidade de vida da mulher. Então, é preciso de tempo em tempo poder dirigir-se a uma unidade sanitária para poder fazer essa avaliação. E depois, é preciso, naturalmente, evitarmos os fatores de risco que mencionamos. A questão de termos uma vida sexual saudável é muito importante. Evitar relações com parceiros múltiplos, relações desprotegidas, isso também, naturalmente, é muito importante. E por fim, lembrar a todas as mulheres que um cancro ou lesões pré-cancerígenas, quando são detectadas cedo, é possível que se tratem e não evoluam para cancro. Mas quando já estamos numa fase de cancro, a situação é muito delicada e a mulher tem que passar por vários tratamentos e muitas vezes também podem não ter sucesso. Portanto, mais uma vez, a prevenção é importante. E a prevenção passa naturalmente por não ficar à espera, não ter uma atitude passiva, mas ter uma atitude proativa em relação à nossa própria saúde.
E pronto, amigos ouvintes, com este conselho da doutora Graça Matzinha, nos vamos despedir, desejando a todos uma boa semana de saúde também para si, doutora, e estamos juntos até de hoje 8 dias.
Uma boa semana para a Ana e também para os nossos ouvintes, e voltamos a falar hoje a 7 dias. E até lá, cuidando da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Um pouco de saúde para a alma, quando são 2:20 aqui em Washington. Vamos à música com Diana Ross e o tema Muscles. Yeah. E vamos então às notícias. Aqui na Voz da América, um juiz espanhol emitiu hoje um mandado de captura contra o líder catalão Carles Puigdemont, que se encontra há uma semana em Bruxelas, e não obteceu a ordem para comparecer a um tribunal de Madrid nesta sexta-feira. Também dizer que, segundo informações que chegam da Espanha, particularmente do jornal El País, a juíza do Supremo Tribunal de Justiça Espanhol, Carmen Lamelas, decretou a prisão preventiva dos 8 antigos membros do governo da Catalunha, incluindo o antigo vice-presidente Oriol Junqueras. A notícia foi avançada pelo País. Entre as razões apontadas pela magistrada para a aplicação da prisão preventiva está o risco de fuga, destruição de provas e o poder aquisitivo dos outros acusados de rebelião, sedição e desvio de fundos, e eles já se encontram na cadeia. O presidente americano Donald Trump reafirmou a sua opinião de que o imigrante uzbek, acusado do ataque terrorista na terça-feira em Nova Iorque, deverá ser condenado à morte, mas recuou na sua declaração de enviá-lo para a prisão em Guantánamo. Trump disse hoje que gostaria de enviar o legado terrorista para Guantánamo, mas que estatisticamente isto é um processo que levaria muito tempo. O Programa Mundial de Alimentação avisou hoje para uma crise no sudoeste da República Democrática do Congo, onde o conflito armado deixou mais de 3 milhões de pessoas afetadas pela fome. Claude Gibidard, representante daquela organização, disse que só no último ano 1 milhão e 400 mil pessoas ficaram em situação de deslocadas. E aqui na Voz da América passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado Rex Tillerson anunciou no Congresso que os Estados Unidos vão contribuir com até 60 milhões de dólares para o combate ao contra-terrorismo e desenvolvimento da região do Sahel. A assistência apoiará atividades por uma força conjunta de contra-terrorismo denominada Grupo dos Cinco, ou G5, integrada por Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e Níger, que desde o início do ano vem combatendo grupos terroristas e violentos como Al-Qaeda no Maghreb, Estado Islâmico e outros grupos associados. Numa declaração, o secretário Tillerson disse, e cito, "Derrotar o terrorismo inclui assegurar que as organizações terroristas não encontrem refúgios seguros em nenhum continente. Esta é uma luta que devemos vencer e esses fundos terão um papel fundamental na realização dessa missão", afirmou Tillerson, adiantando que essa promessa reforçará a capacidade dos parceiros regionais na luta para garantir a segurança e a estabilidade diante do Estado Islâmico e grupos afiliados, bem como de outras redes terroristas. Fim de citação. Ao apresentar um relatório junto do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a paz e a segurança em África, a embaixadora americana junto da ONU, Nikki Haley, advertiu para a violência que se espalhou pelo Sahel, não apenas de terroristas, mas também de criminosos que traficam drogas e seres humanos. Ela elogiou os homens e mulheres das Forças Armadas dos países do G5 do Sahel, bem como as Forças de Paz das Nações Unidas, que servem na missão de paz mais perigosa do mundo, no Mali. A embaixadora Haley garantiu que os Estados Unidos continuarão a apoiar as Forças de Segurança do G5. Quanto à nova ajuda, de até 60 milhões de dólares, ela destacou que os Estados Unidos esperam ter oportunidade para trabalhar em estreita colaboração com os seus parceiros, de modo a que a luta tenha sucesso. A embaixadora Haley enfatizou, no entanto, que a força do G5 deve ser, antes de mais, dos países da própria região. Ela disse que os países do G5 assumirão a direção das forças dentro de um período de 3 a 6 anos, com o contínuo envolvimento dos Estados Unidos. Esta é a abordagem mais eficaz, no final, para libertar a região do terror, concluiu a embaixadora americana, Nikki Haley. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, que é 2 de novembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Nick Ivanov e Álvaro Lúdger Andrade. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.